Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco, FEComércio, divulgou na tarde de ontem o resultado da pesquisa que traçou o perfil do usuário do transporte público durante a pandemia da Covid-19. O objetivo do levantamento, né, dessa pesquisa é encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos usuários. Nós estamos ao telefone com Rafael Ramos, economista da FEComércio, sempre colaborando aqui com o nosso programa, participando e trazendo a informação dessa pesquisa, o que isso repercute diretamente no comércio, na indústria e também, claro, a situação do usuário. Rafael Ramos, bom dia, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui em nosso programa.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os seus ouvintes.
Tudo bem com você?
Tudo bem, graças a Deus.
Agora, me parece que o usuário do transporte coletivo de ônibus não está tão bem, não, porque efetivamente a pesquisa constatou uma demora, superlotação, isso não é bom, é isso, Rafael?
É, exatamente, Jota. A pesquisa ela foi realizada entre os dias 18 e 31 de agosto, tá? Nos dias úteis, aí a gente colocou dois horários, início do expediente e final do expediente. No início, entre 6 horas da manhã e 10 da manhã, e no final do expediente, entre 17 e 20. E aí, as duas maiores reclamações, a primeira é o tempo de espera, que as pessoas estão informando que estão esperando muito tempo, né, para ter as viagens, e o segundo lugar, a superlotação. E aí, um dado interessante é que quando a gente separa por faixa de horário, a superlotação é a maior reclamação na faixa das 6 horas e das 7 horas da manhã, uhum. Que é justamente naquele momento de fluxo, né, de intenso de pessoas indo para o trabalho. Então a gente tem essa configuração em relação às maiores dificuldades ditas pelos entrevistados.
Uhum. O Rafael Ramos, pesquisas semelhantes foram feitas antes dessa pandemia. Eu quero fazer esse link porque, claro, horário de pico a gente sabe da dificuldade que qualquer centro urbano enfrenta no mundo inteiro, não somente aqui na capital pernambucana. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia parece que agravou essa situação, é isso?
É, exatamente, Jota. A gente tinha esse problema, né? Uma mazela antiga isso, na região metropolitana do Recife em relação à questão da superlotação. Isso não foi gerado na pandemia. Uhum. Porém, a superlotação ela cria um risco maior para a população que utiliza principalmente o transporte público, visto que reduz o distanciamento e o transporte público tem uma superfície muito grande em relação a contato também. Uhum. Então, se cria um risco maior. Diante desse risco, né, diante também das questões de impacto negativo em praticamente todo o setor de transporte também foi impactado, uhum. Informou que diante desse impacto foi obrigado a excluir algumas linhas e reduzir o número de veículos.
Verdade.
O que acabou também piorando a questão da superlotação. Então essa é a grande configuração.
Uhum.
E a pesquisa nasceu, Jota, justamente para verificar se a questão do escalonamento teria surtido o efeito em relação a um menor ritmo em relação ao fluxo de pessoas naqueles horários.
Entendi.
Que a gente verificou que não surtiu efeito. Então, mesmo com escalonamento, as pessoas têm que sair mais cedo de casa e aí coincide com o horário de 6 e 7, justamente porque por um tempo maior de espera, ele é obrigado a sair uma hora e meia ou até 2 horas mais cedo, justamente para chegar antes do início do expediente dela.
Esse escalonamento que você se referiu é tipo indústria, olha, se vai pegar de 7 horas, então o fluxo é maior às 6, entre 5 e 6, comércio, opa, tem comércio e tem shopping, shopping é 10 horas, então no período de 9 da manhã até 10 horas é um fluxo maior, seria horários diferenciados justamente para permitir uma maior qualidade do transporte, é isso?
É, exatamente, o escalonamento foi criado como uma das ações, né, voltadas à questão da pandemia, para reduzir o risco, né, da população que utiliza o transporte público,
certo.
Mas a gente viu que mesmo com o escalonamento que já está em vigor, né, a gente não sente efeito positivo em relação à redução da superlotação. Então existe ainda a superlotação, existe a demora nas viagens, o que acaba ainda prejudicando o consumidor que anda de transporte público, principalmente com os trabalhadores do setor produtivo, seja indústria, serviço, comércio de rua ou comércio de shopping. E essa é a grande questão da pesquisa. Não, o escalonamento não está surtindo efeito que ele foi proposto, né? Que é justamente amenizar a questão do fluxo de pessoas no horário de pico aqui na região metropolitana.
É, Rafael, eu sempre digo isso aqui, sou usuário do transporte público, tanto ônibus quanto metrô. E para você ter uma ideia, a linha onde eu moro, lá em Vila Rica, né, Jaboatão, nos dias úteis, antes da pandemia, era 7 ônibus, tá, fazendo essa linha, Vila Rica, a estação metrô Jaboatão. 6 em dias de sábado e 5 aos domingos. Isso antes da pandemia. 7 de segunda a sexta-feira, sábado 6, domingo 5. Hoje, na pandemia, atualmente são 5 de segunda a sexta-feira, 3 no período da manhã do sábado e do domingo, e à tarde, tanto do sábado e domingo, apenas 2 ônibus. Olha a redução que isso impacta na vida do trabalhador que está retornando ao serviço, gente que utiliza o fim de semana para o comércio. Então é uma triste realidade, né? Estou dando só um exemplo, colaborando aí com a pesquisa que vocês realizaram, tá?
É, exatamente. Houve essa questão da redução de linhas, né, Jota? E de, no número de ônibus também. Na redução de linhas, a gente existia, por exemplo, 2, 3 linhas que faziam um percurso, que se colocou para uma linha só, tentar fazer pelo menos o percurso que ela faz e parte do outro percurso que foi excluído. O que acaba também criando um maior fluxo de pessoas dentro daquele veículo, reduzindo o distanciamento e também expondo as pessoas a um... que elas ficam num local que tem um fluxo grande de pessoas, como as estações de ônibus e as paradas de ônibus, ou seja, ainda expõe ela a estar num local que a probabilidade dela ter um, vamos dizer assim, um contato com alguém infectado seja maior. Entendi. Então a gente também tem esse desdobramento negativo. Em relação aos cuidados, Jota, a gente perguntou quais são os cuidados que as pessoas estão tomando ao utilizar o veículo, do transporte público, né, o ônibus. Aí a maioria informou que usa máscara, 97%, seguido do álcool em gel, com 74%. Então, foram as duas medidas mais informadas, né, pela imprensa, pelos órgãos de saúde, e aí contribuindo também para que as pessoas tenham pelo menos consciência de realmente utilizar essas ações para amenizar o risco dela em relação à Covid.
Uma coisa é apontar o problema e outra é buscar a solução, né? O Grande Recife Consórcio de Transporte informou, por meio de nota, que tem registrado uma demanda de passageiros abaixo da que existia antes da pandemia, mas que tem procurado manter uma oferta de ônibus superior à demanda de passageiros transportados. É a nota aí do Grande Recife Consórcio. Agora, Rafael Ramos, isso impacta tanto no sentido do trabalho, não é? Do trabalhador, porque nem todo mundo pode fazer home office, e outra coisa também no próprio consumo do comércio. Opa, reabre o comércio, mas se o consumidor não tem uma disponibilidade de transporte público para ir fazer compras, fica complicado também. Isso impacta diretamente no comércio, não impacta?
É, exatamente, Jota. Se a gente olha essa questão e a própria pesquisa, a gente pegou que a maioria das pessoas que estão utilizando as linhas de ônibus, elas têm um motivo principal, um motivo trabalho. Quando a gente olha o restante, 17%, em busca de algum tipo de serviço, como serviço médico, serviço financeiro, de reparo e etc. E, por fim, o consumo, apenas 12%. Então, você vê que, exatamente, essas dificuldades em relação à mobilidade ainda pioradas na pandemia, retira as pessoas que vinham ao centro para consumir, piorando ainda a situação do comércio de rua aqui do centro do Recife, visto que a maioria das lojas ainda não tem a questão de uma presença digital forte. Entendo. Ou seja, ele perde venda para as grandes varejistas que já têm uma presença digital forte. Então, a questão da mobilidade, da redução de veículos também prejudica a questão do próprio funcionamento do setor produtivo, que precisa do fluxo de pessoas nas ruas, né? Como as famílias.
E esse setor produtivo, desculpe interrompê-lo, Rafael Ramos, tem um poder de pressão maior, não é? O que será feito nesse sentido? Há a possibilidade de aumento, pelo menos em alguns horários, e depois voltar ao tempo normal? O que é que está sendo feito nesse sentido?
Jota, a pesquisa, o nosso presidente, né, Dr. Bernardo Peixoto, ele participa de um grupo pró-Pernambuco, né, que é um grupo de empresários que vem tentando trazer, pelo menos, uma melhor funcionalidade em relação às medidas para a população e o próprio setor produtivo. Vai ser entregue aos formuladores das políticas públicas, né, do governo em relação à pandemia, e também acredito que a gente vai também conversar com as próprias empresas de maneira transparente, verificar como é que isso pode ser mudado, Jota, porque as empresas também de transporte, claro, elas têm a questão do impacto negativo, isso, claro, todo mundo teve. Então, acredito que o ideal é que, de maneira transparente, essa empresa mostre, né, pelo menos ao setor público, né, que faz a formulação das políticas, de quais as condições que ela precisa para aumentar esse número de veículos, e aí beneficiar a população e também beneficiar o próprio setor produtivo, como o comércio, que precisa do povo da rua.
Perfeito, né? Esse meio termo aí, o entendimento acima de tudo. Rafael Ramos, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Nação Jota, muito obrigado.
Nós aqui queremos agradecer a você, sempre atencioso aqui com a Rádio Folha. Um abraço a você e a todo o pessoal aí da Fé Comércio, hein?
Abraço, bom dia.
Rafael Ramos, economista da Fé Comércio, participou do nosso Espaço Aberto de hoje.
Podcast Folha PE.
Fato e análise.